Seriam as inteligências artificiais uma espécie de novo Deus? É loucura afirmar isso? Teoria da conspiração? Ou realmente há indícios para que nos preocupemos? Eu sou Paulo Henrique Araújo e este é o Momento Red Pill, a sua dose semanal contra a loucura revolucionária. E não temos nada a ver aí com o movimento Red Pill que é posto hoje em dia, né, em relação a relacionamentos. Bom, meus amigos, então eu quero aqui tratar sobre esse tema. É óbvio que pelo formato aqui do nosso podcast, a intenção não é esgotar esse assunto ao extremo. Mas eu quero trazer alguns pontos de considerações em um caso que vem chamando aí a atenção, porque uma pessoa ligada ao Fórum Econômico Mundial deu uma declaração um tanto quanto aí preocupante e polêmica ao mesmo tempo. E se a gente quiser entender o que vai acontecer nos próximos anos, a gente precisa ter um olhar aí aprofundado sobre as declarações que são dadas. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para os amigos que estão ouvindo é a gente precisa tomar muito cuidado quando fala dessas questões envolvendo temas sobre uma nova ordem mundial, globalismo, Fórum Econômico Mundial, entre outras coisas, porque a coisa descamba rapidamente para níveis de fantasia até em muitos aspectos. E fica ficando de uma forma complicada quando você vai discutir temas que são reais, aquilo que está sendo proposto e aquilo que é levado a um extremo de teoria da conspiração, mas no nível assim, hard, chapéu de alumínio, estrelinha nu na rua. E, infelizmente, para tratar desses assuntos é necessário uma profundidade de conhecimento diplomático, de estrutura geopolítica, de relacionamento entre nações, até de questões teológicas aprofundadas, né, tanto do cristianismo quanto da gnose, entre tantos outros. Então, eu quero aqui, já estou dando esse disclaimer desde o início, apesar de não entrarmos propriamente dito nesses temas aqui hoje, até estou pretendendo talvez convidar o Daniel Ferraz para a gente gravar aqui um episódio do nosso podcast para falar sobre isso. Mas o ponto principal é que a gente precisa ter essa consciência bem clara, bem estabelecida, porque senão o que a gente começa a ver, de repente, começa a virar um nível muito forçado de considerações que não estão aí ligadas à realidade, e isso prejudica o debate sério de contraponto e até mesmo de resistência a essas agendas que vão cada vez mais avançando no mundo. Bom, disclaimer feito, né, acho que é importante pontuar isso, eu quero trazer aqui para vocês um contexto, tá? E esse contexto, ele foi dado aqui pelo o portal Carisma News, né, que é um portal americano de cristãos, né? Aqui ele parece ser um portal protestante, e traz uma reflexão e um aviso, né, sobre um caso que vem acontecendo. E aqui eu quero até agradecer o meu amigo Ivan Kleber, né, que me passou essa notícia e eu achei que valeria esse episódio. Então, nós temos aqui esse caso aconteceu. Eu vou pegar aqui o ponto principal da notícia, né? Seria alterar a própria palavra de Deus com uma teologia diferente do que está escrito nas escrituras, algo que poderia corromper, desviar as pessoas da verdade mantida nas páginas da Bíblia? Esse grande engano é o motivo pelo qual as palavras do conselheiro sênior do Fórum Econômico Mundial, Yuval Noah Harari, um escritor e historiador israelense declaradamente homossexual, que defende principalmente crenças ateístas na espiritualidade, sobre ter a inteligência artificial reescrevendo a Bíblia. E isso é muito perigoso. Considerado por muitos como um dos intelectuais mais influentes do mundo hoje, suas declarações são levadas bastante a sério por milhões ao redor do mundo e não devem ser meramente descartadas como heréticas pelos cristãos. Perfeitamente. Então, eu vou parar por aqui e eu quero trazer algumas considerações, né, nesse ponto. A questão da declaração aqui que o senhor Yuval Noah nos dá, ela já é problemática em si, por essência. Mas antes, eu quero trazer uma questão que vem dividindo muitas opiniões e ainda não foi debatida da maneira correta. E eu aqui também não poderei esgotar o tema. Mas, você é contra ou a favor o uso de inteligência artificial? Você é contra ou a favor? Essa é a pergunta que a gente mais ouve em todos os aspectos. Recentemente estava conversando com um amigo e ele colocou para mim: não, eu sou a favor das inteligências artificiais. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas inteligência artificial não é só uma questão de ser a favor ou contra. Aí ele: é lógico que é, porque as pessoas estão demonizando e tal. Eu falei: não, mas espera aí. Existe uma questão muito clara que a gente precisa observar nas inteligências artificiais. E eu dividiria isso por camadas, tá? São camadas de uso de inteligência artificial que você precisa ter. Por quê? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, como qualquer outra que nós temos, que foi desenvolvida pelo homem até certo ponto. Isso numa camada mais baixa. E aqui é o ponto principal. Essa camada mais baixa de uso da inteligência artificial, ela é a que vai fazer a inteligência artificial se popularizar, ter uma alta adesão de várias pessoas e muitos, aqui entre aspas, evangelizadores e defensores. E por quê? Porque o uso realmente é salutar. Então, por exemplo, nós temos aí a inteligência artificial que está sendo indexada no Photoshop. Para quem é da área e já viu como vai funcionar, é fantástico, né? É muito bom, vai economizar muito tempo dos designers e vai facilitar muito o trabalho de produção gráfica. Para aqueles que trabalham com marketing, por exemplo, a inteligência artificial, ela anexa ali várias compilações de dados que pode ser utilizada principalmente para você criar copies. E para você criar, melhorar a estrutura dos seus textos, de como você utilizar no marketing, etc. Pessoas que querem fazer pesquisa sobre um determinado ponto técnico específico, né, validar alguma tese que ele tenha baseada em alguma coisa mais técnica, né, não propriamente dita em matéria de conhecimento humano, né? Quando eu digo humano, da área de humanas em si, então, por exemplo, medicinal, histórica, filosófica, você já precisa começar a ter um pouco de cuidado. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial, ela é bastante interessante. Você tem uma camada de meio aí que já começa a ficar um pouco complicada. Por quê? Porque se nós já tínhamos a questão do pessoal que compra trabalho pronto, né, na universidade, em sites, agora isso vai ampliar cada vez mais. E já existem até pessoas que estão utilizando, né, robôs que identificam se um trabalho foi feito por uma inteligência artificial. Ok, mas ainda assim você vai criar um problema bem complexo aqui. Como eu disse mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, a minha intenção não é esgotar esse tema, tá? Não quero esgotar esse tema, mas eu quero estabelecer um problema, e não que esse um problema é a questão do todo. Mas esse um problema é que, nessa camada de meio, quando você entra para a parte educacional e acadêmica, você começa a ter uma adaptação da forma coletiva de se pensar e do próprio cérebro de uma geração que vai começar a ser condicionada a tudo que ela precisar, ela ir rapidamente na inteligência artificial, que vai dar respostas em forma de diálogo para ele. Ele vai poder solicitar formas de alteração para isso, e ele sempre vai estar consumindo algo que está sendo entregue para ele como uma verdade dos fatos. E para quem já utilizou, por exemplo, ferramentas como o ChatGPT, percebe que ali você tem uma certa limitação de argumentação e de alguns pontos, porque ela fica ali identificada com um viés que é estabelecido como o padrão de pensamento, e principalmente quando nós estamos falando de ideologias políticas. E qual que é o ponto? Não falamos propriamente de ideologias políticas, mas a gente pode levar para algumas áreas de conhecimento, de ciências humanas, por exemplo, como a própria medicina, que as pessoas, elas começam a ficar condicionadas àquilo que a inteligência artificial vai dar de conhecimento para ela. E vai fazer com que as pessoas cada vez mais estudem menos. Gastem cada vez mais, menos tempo em pesquisas, em busca de algum conhecimento para algum trabalho técnico. E esses estudos, muitas vezes, são eles que levam a pessoa a despertar interesse sobre determinadas áreas, ampliar o seu conhecimento e até fazer novas descobertas. Então, pode ser que eu esteja errado aqui nesse ponto, mas eu penso que as próximas gerações, principalmente as duas próximas, elas serão muito impactadas, tá, por esse problema, e elas tenderão a dar uma estagnada no avanço de conhecimento da humanidade. Isso não significa que nós não teremos inovações, nós não teremos novas descobertas, nós não teremos fatores novos nos próximos 40 anos, falando de duas gerações a se formar. Mas nós teremos uma queda brusca em cima disso. Como nós estamos observando que todo o processo de alteração social e de alteração de consciência da sociedade nos últimos 200 anos, 230 anos, aí vamos pegar desde a Revolução Francesa de 1789. Elas cada vez mais foi diminuindo a capacidade de aprofundamento do ser humano. É claro que, indiscutivelmente, no século XX nós tivemos uma grande revolução tecnológica e um avanço tecnológico como nunca visto antes na história da humanidade. Mas isso também muito por conta da corrida bélica militar que ajudou a desenvolver esses pontos. Porém, o que nós percebemos é que nos últimos 50 anos, principalmente, as mudanças sociológicas que vão sendo impostas na sociedade vai fazendo com que cada vez mais os índices de QI, né, daqueles medidores de QI, mostrem que o QI da humanidade também vai caindo vertiginosamente, né? Isso é possível de uma breve pesquisa, é possível encontrar diversos relatórios oficiais que trazem essas informações. E eu acredito que essa queda de QI, ela vai se acentuar, porque isso vai passar além de todos os problemas que nós enfrentamos do processo revolucionário oriundo do modernismo ali do final do século XIX, começo do século XX. A gente vai ter uma sociedade cada vez mais preguiçosa, né? Falando aqui, eu até lembrei daquele filme, tem uns 10, 15 anos que ele foi lançado, acho que uns 15 anos, Wall-E. Né, da humanidade, que ela era extremamente preguiçosa e os robôs faziam tudo, né? Todo mundo era gordo na nave lá. Quem não viu esse filme, veja, é interessante para analisar alguns pontos. E aí a gente vai chegar nisso, indubitavelmente, num outro problema, numa camada, né? Voltando àquela estrutura das camadas que eu comentei, numa camada que está um pouco mais acima, que é a camada das questões filosóficas profundas e teológicas. Porque se nós estamos falando de uma geração, ou duas gerações, ou três gerações, que ficarão cada vez mais dependentes, preguiçosas e não adeptas a um estudo aprofundado, ao esforço como um valor moral, isso é uma coisa que está se perdendo muito, e isso também entra no campo intelectual, nós teremos pessoas cada vez mais propensas a pensar menos e a seguir ordens. E pessoas que estão propensas a pensar menos e a seguir ordens, elas estão propensas a aceitar aquilo que for estabelecido como a verdade absoluta, desde que ela mantenha as benesses que são dadas a ela, né? A endorfina, né, que é dada para ela no seu cérebro. Então, quando a gente pega questões morais e questões do mundo de hoje, o que que nós vemos hoje na propaganda, nos discursos ideológicos, na estrutura governamental que vai sendo impostas para as sociedades, é a cultura do eu e a cultura de você pode, você merece, você é um reizinho. Não, tudo que você vai ver, desde uma propaganda mais simples que exista, né, ao que um professor de faculdade, um professor na universidade vai dizer, é que você pode tudo, porque você precisa se sentir bem, você precisa de zona segura, você precisa ser cuidado. E tudo é baseado numa introspecção egoísta do ser humano. E quando a gente parte para o campo dos prazeres, o que gera a endorfina, o homem também está sendo levado a ser egoísta ao extremo. Isso por uma mentalidade de classe, né? Seja isso por ideologias identitárias, seja isso, né, por uma questão até mesmo de uma pseudo-religião. E então, quando você chega num estágio que a pessoa ela vai estar em conflito permanente, onde ela tem perigos externos e intangíveis, como nós tivemos o exemplo da pandemia, e que se ela fizer o que estão mandando, ela terá a sua vida material terrena, e aí a gente parte para um campo um pouco do materialismo, do materialismo marxista, né, onde o homem só existe como a sua existência terrena e nada existe além disso. Então ele precisa buscar e viver pelo material. Então você começa a ter os gatilhos necessários para você manter a sociedade. Pô, Paulo, mas isso tá muito complicado. Eu não estou conseguindo alcançar muito bem. Então eu vou dar um exemplo muito claro. Quando nós tivemos o início da pandemia, tivemos a campanha do Fique em Casa. E aqui eu não vou entrar na questão política, econômica, do impacto social do momento. Mas eu quero pegar um ponto específico aqui e pensar para a gente dar um exemplo disso. As pessoas, para ficarem em casa, em várias partes do mundo, foram concedidos para ela o Estado paternalista, onde o Estado estava pagando para ela ficar em casa, e nós tivemos campanhas profundas, onde cada vez mais era entregue endorfina através de diversos meios para essas pessoas ficarem em casa. Então, era entregue na TV, ou perdão, pelas Big Techs, grandes shows, grandes movimentos, alguns até ocos espiritualmente, que levavam as pessoas a se sentir moralmente elevadas por elas seguirem aquilo que estava estabelecido como norma, ou seja, denuncie o seu vizinho que abriu a vendinha dele para vender cebola, porque a família dele está morrendo de fome, né? Você está salvando o mundo. Denuncie todo mundo. E o que que nós mais vimos foi justamente isso. Só que essas pessoas foram levadas a sentir-se moralmente elevadas, porque elas tinham a pornografia, por exemplo, 24 horas por dia, elas tinham ali shows acontecendo, jogos que foram distribuídos de graça, grandes promoções e etc. E ao mesmo tempo a TV ligada 24 horas vendendo o maior terror que uma geração já presenciou desde a Segunda Guerra Mundial. E isso foi fazendo cada vez mais as pessoas ficarem condicionadas à verdade estabelecida que estava sendo posta. Tá, Paulo, mas o que que isso tem a ver com a inteligência artificial? Justamente esse é o ponto. As sociedades, elas estão passando a viver cada vez mais preocupadas com a sua zona pessoal e quase que unitária, quase que egoísta, quase não, praticamente mesmo, né, egoísta em si, e não se preocupa com mais nada. E se uma sociedade chega a um ponto em que ela precisa cada vez mais ser atendida nesse aspecto, ela vai começar a enxergar qualquer ponto que atrapalhe ela a atingir isso como algo prejudicial, como algo que precisa ser combatido e, por que não, alterado. E agora acredito que muitos de vocês estão já chegando aonde eu quero alcançar. A questão da religião, ela é uma forte bússola moral. E o cristianismo, que é a base, né? O cristianismo e a Igreja Católica é a base, né, fundamental da formação do Ocidente nos últimos 1.700 anos, pelo menos, ela vai cada vez mais ser um empecilho para esse mundo modernista e pós-modernista, onde, né, o indivíduo ele tem que ter tudo e ele pode fazer o que ele quer, pois é tudo da lei. Como diria Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, por que não alterar e adaptar aquilo que impede a bússola moral da sociedade de acordo com um novo manual? E obviamente que aqui eu estou falando da Bíblia. E por que aqui o senhor Yuval Noah Harari, ele está justamente colocando a questão da Bíblia como um empecilho que precisa ser criado? Ora, porque se você precisa, para que uma civilização exista, de uma religião, você pode moldar a religião de acordo com os fins políticos e hedonistas que você espera atender os anseios dessa sociedade. Mas como assim? A sociedade não precisa de religião para existir uma civilização. Pois é, meu caro. Justamente essa visão revolucionária, né, vinda ele do iluminismo, principalmente, que acaba tornando-se um dogma nos dias de hoje. Mas quando a gente vai na antropologia, é justamente o contrário, né? Toda civilização, ela precede de uma religião. A religião é o fato que aglutina e fundamenta uma civilização. E disso nós temos a formação da cultura. E da formação da cultura, dos valores estabelecidos numa sociedade, nós temos a formação dos valores e até mesmo da política de fato em si. E quando você altera essa ordem, você começa a desestabilizar a sociedade. Mas é impossível, de fato, você alterar essa ordem e a violência com que foi imposta a Revolução Francesa demonstrou isso. E foi necessário dar um passo atrás. Então, no século XIX, começa um movimento então de infiltração nas religiões e de alterações dos valores morais por dentro. A Igreja Católica é uma grande vítima de tudo isso. Eu, como católico, posso afirmar isso, né, baseado aí na grande crise que nós temos na Igreja Católica de hoje. Vou até recomendar um livro aqui, o Infiltrados, em torno disso. Então, nós temos aqui a questão da alteração, em último nível, da Bíblia e da criação de uma nova religião que vai atender esses anseios por uma inteligência artificial. Ora, e como a inteligência artificial vai atender isso? Consultando a sua base de dados e observando qual é a média dos valores morais e a média daquilo que está estabelecido pelo que o homem anseia para que ele possa atingir o seu gozo psicológico, vamos colocar dessa forma, numa estrutura que não vai agredir aquilo que ele acredita de valores morais, que é intrínseco ao ser humano necessitar para ter um guia na sua vida. Nós estamos falando aqui, pessoal, no nível mais leve, da formação e da criação de uma Matrix. Porque lembra no filme da Matrix que tem um. Agora não vou lembrar o nome do personagem, mas no primeiro filme de 22 anos atrás, né? Então não é 22, não, 24 anos atrás. Então não é spoiler, né? Pra quem não assistiu. Mas existe um elemento que estava fora da Matrix que ele sempre entrava com o pessoal e ele trai e acaba matando alguns de seus companheiros que estavam fora da Matrix. E quando ele é perguntado, né, pelo agente Smith, que era o agente da Matrix, por que que ele estava fazendo aquilo, e ele falou: "Ah, o mundo lá fora tá uma porcaria. Eu sei que isso aqui não é real, mas eu sinto sabor. Eu tenho uma mulher linda. Você, aqui eu tenho dinheiro. Olha só essa carne que eu estou comendo." E ele dentro da Matrix falando isso. "Isso aqui para mim tá ótimo. Eu quero viver dessa forma." Então, é o sujeito que ele deixa de enxergar as misérias do mundo e o sofrimento do mundo, mas ainda é a realidade, é a verdade, para viver no mundo de ilusão e de auto-engano. Então, o que está sendo aqui demonstrado é justamente isso. Mas, Paulo, beleza, eu tô achando isso aqui muita viagem, muita loucura. E o que que isso tem a ver, então, com aqueles avisos que você deu de conspiração e tudo mais no começo? Bom, nós temos um livro chamado A Falsa Aurora. Esse livro é de um autor chamado Li Pen. E ele fala, né, da iniciativa das religiões unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. É um livro bem denso, tá? Ele possui aí mais de quase 800 páginas, né? E eu recomendo. É um livro que foi lançado pela Vida Editorial alguns anos atrás. Deixa eu até pegar aqui o ano, eu tô com o meu exemplar aqui na mão. O ano que ele foi lançado para vocês, em 2020. Fevereiro de 2020, pode ser observado. E eu vou pegar aqui um pequeno trecho, né, da contracapa que dá para ter uma noção sobre isso. Em Falsa Aurora, Lipe investiga a URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e os movimentos a ela aliados. E com a ajuda de mais de 3 mil notas de rodapé, demonstra com claridade ofuscante que todo o submundo pseudo-esotérico ganhou corpo nas últimas décadas e agora está pronto para se tornar terrivelmente e extremamente útil para a elite global dos poderosos. Ele demonstra também como, na medida em que a influência do movimento da nova era declina entre a população geral, ele vem sendo progressivamente adotado como uma ideologia de contingência por elementos daquela mesma elite mundial. O livro de Le Pen é a leitura obrigatória tanto para crentes quanto para ateus, para conservadores e para progressistas, para quem quer que queira entender o que a ideia de uma religião mundial única é uma péssima ideia. E, no fundo, uma estratégia política. E aí vocês pegam o que eu acabei de explicar sobre a ordem, né, que leva aos fatores políticos, desde a formação de uma religião, às bases de uma civilização, estabelecimento de uma cultura e, por fim, a política derivada disso. E aí, eu vou continuar aqui agora, depois dessa longa explicação, né, o ponto que eu deixei, né, propositadamente para essa parte aqui, encaminhando para o final do nosso episódio de hoje. Falando sobre o senhor Yuval Noah Harari, os seus livros venderam mais de 45 milhões de cópias em todo o mundo. Foram recomendados à sociedade por alguns dos maiores nomes do planeta, incluindo Barack Obama, Bill Gates e muitas outras figuras influentes. Assim, quando Harari traz o conceito de corrigir a Bíblia, os cristãos devem saber que muitas pessoas ficarão do lado dele e concordarão. E aí vocês vão entender o porquê que eu fiz essa explicação longa, porque o que vai levar as pessoas a concordar, né? Acho que agora está claro, né? O que alguns dos fatores, eu sei que eu não esgotei todos, que levarão as pessoas a concordarem. Durante uma entrevista recente ao jornalista Pedro Pinto, em Lisboa, Portugal, Harari discutiu a ideia de usar tecnologias emergentes como inteligência artificial para criar novas ideias que sejam, segundo a sua concepção, corretas. Abre aspas. É a primeira tecnologia que pode criar novas ideias. Você sabe, a imprensa, o rádio, a televisão, eles transmitem, eles espalham as ideias criadas pelo cérebro humano, pela mente humana. Eles não conseguem criar uma nova ideia. Você sabe, Johannes Gutenberg imprimiu a Bíblia em meados do século XV. A imprensa imprimiu tantos exemplares da Bíblia quanto Gutenberg instruiu, mas não criou uma única nova página. Não tinha ideias próprias sobre a Bíblia? É bom? É ruim? Como interpretar isso? Como interpretar isso? A inteligência artificial pode criar novas ideias. Ela pode até escrever uma Bíblia nova. Ao longo da história, as religiões sonharam em ter um livro escrito por uma inteligência sobre-humana, por uma entidade não humana. Então, em alguns anos, pode haver religiões que são realmente corretas, realmente, então não existem religiões corretas. Basta pensar em uma religião cujo livro sagrado é escrito por uma inteligência artificial. Isso pode ser uma realidade daqui a alguns anos, afirma aí o senhor Harari. E aqui, pessoal, vocês veem, eu comentei do iluminismo agora há pouco, né? E o que ele faz? Ele reduz e rebaixa a Deus, né, a própria iluminação do homem em si, refletida numa inteligência artificial. E a questão da divindade de Nosso Senhor é reduzida a não ter a forma de um humano. Ou seja, as religiões sempre queriam algo que vinha de algo que não fosse, né, de um ser humano. Então, se a inteligência artificial ela atende essa necessidade, logo, né, ela cumpre esses requisitos de uma listinha básica. É a instrumentalização total da fé, numa visão completamente arrogante, egocêntrica e, acima de tudo, né, egoísta de fato em si. Eu sei que eu poderia aqui, eu tenho muitos ouvintes que dominam demais as questões filosóficas e falarem, nossa, a gente poderia aprofundar muito isso daqui. Realmente, a gente pode, a gente deve, e isso será feito, né, ao longo dos tempos. Mas eu quis aqui trazer um ponto de introdução sobre esse tema. Isso aqui mais é do que apenas alguns vislumbres que eu trouxe sem um roteiro pronto, né, baseado no que a leitura me trouxe, né, nesse momento e quis compartilhar com vocês. Mas eu quero encerrar aqui o nosso episódio de hoje trazendo os últimos três, quatro versículos das Sagradas Escrituras. No Apocalipse, escrito por São João, o apóstolo amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 ao 21, nós temos o seguinte: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, meus amigos, estejamos atentos, né? Quem me conhece ao longo de todos esses anos sabem que não faço escatologia, né? Não por não acreditar, mas eu acho que é algo que deve ser feito com muito cuidado, e acho que menos de 1% das pessoas que tratam do assunto hoje escatológico são devidamente preparadas e estudadas para isso. Eu, com certeza, também não o sou, mas acho muito pertinente aqui os quatro últimos versículos da Bíblia como encerramento do nosso episódio de hoje. Que a gente tenha certeza de que tempos difíceis e tribulações virão numa escalada muito maior. E os desafios que nós tivemos até aqui, com certeza, dobrarão. E precisamos estar com o joelho no chão e o Santo Terço sempre à mão, com fé e oração, seguindo aquilo que São Bento nos ensinou na refundação do Ocidente, né? Ora et labora, ora e trabalhe. Então, eu vou encerrar aqui o programa de hoje com o nosso patrono, São Bento, e a sua oração exorcística. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana. Nunquam suad mihi vana, sunt mala qualibas, ipse venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Vade retro Satanás, nunca me aconselho coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.